Chegámos ao último episódio deste Só Para Que Saibas.
Sniff.
E com uma dúvida.
Com uma dúvida que é tudo sobre sexo, tudo sobre sexologia ou tudo sobre sexualidade?
Na verdade é tudo sobre isto tudo.
Tudo, não é?
Sim.
E para isso convidámos uma especialista que fala há muito tempo e até é muito reconhecida por isso, para falar sobre este tema.
É a Marta Crawford. Aliás, eu diria que ela é a especialista. Só para que saibas. Tínhamos, claro, que terminar desta forma.
Em grande.
Em grande,
e
literalmente.
E falar de tudo aquilo que queremos falar, não é?
Tudo sobre sexologia, dizemos assim, ou dizemos sexo?
Tudo sobre sexo? Não. Tudo sobre sexologia.
Eu sinto que ainda ficamos um bocadinho envergonhadas a dizer a palavra.
Sexo, não é?
Não é sexo.
Agora já dissemos, pá, 10 vezes.
Yeah.
Ainda só começámos.
Até porque
agora.
Estamos com alguém muito entendido no assunto, Marta Crawford, sexóloga, não é? É assim que se diz?
É.
Bem-vinda.
Olá, Marta.
Olá, Marta.
Bem-vinda.
Ser sexóloga é uma coisa que as pessoas dizem, imaginando, vai às finanças, então é a profissão. Diz sexóloga?
Não, digo sempre psicóloga clínica.
Claro.
Okay. A base é essa. Se bem que as pessoas pensam
sexóloga
que é
assim
sexo.
Com um tom sexy.
Sexóloga.
Pois associam logo a outras coisas, não é?
Só se for um desconto qualquer, mas as crianças não fazem desconto.
Isso tipo, tinha muita graça.
Pronto, normalmente não estão muito.
Sai viradas.
Vim aqui para o desconto. Bem, dentro desta área não convém pedir favores, não é? Porque senão.
Marta, existe alguma maneira certa para se falar de sexo?
Ou para se começar a falar
eu
de sexo?
Eu acho que é uma forma, é a forma mais descontraída. Não acho que não. Ou seja, as pessoas têm direito a fazer perguntas, portanto têm direito a ter respostas. Portanto, qualquer forma, e é uma coisa divertida, a sexualidade é uma coisa divertida. As pessoas é que fazem dela às vezes assim um bicho cabeludo, mas não é, não é? E portanto, eu acho que falar sobre sexo deve ser falado assim de uma forma descontraída, divertida, séria, não é? Com conteúdos científicos, obviamente, mas não tem que ser assim uma coisa tipo académica,
mas
tabu,
também não
séria, tabu.
Não tem que ser uma coisa que as pessoas falem assim, baixinho.
Não.
Podemos falar, estamos no metro a conversar com uma amiga sobre isso e não há problema.
Quando é que foi a tua primeira vez? Tipo coisas do género.
As pessoas normalmente não falam muito a verdade, não é? Mas enfim,
esse
às vezes,
é isso que
não é?
Acontece. É aquele acho... tema em que as pessoas mais mentem, se calhar.
Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, pelo menos, não falam umas com as outras sobre os seus verdadeiros problemas, as dificuldades. Partem muito do princípio que é suposto saber a informação, não é? Isto é sempre uma constante. As pessoas acham que é suposto saberem tudo sobre sexualidade, independentemente da idade. Não é?
Por ser uma coisa natural e que, à partida,
natural,
toda a gente passa,
pronto,
por isso.
É essa ideia errada, que é as pessoas, como se as pessoas aprendessem sobre a sexualidade de uma forma muito assumida, que não é verdade, não é? E ao mesmo tempo que tivesse, que não houvesse necessidade de fazer perguntas. Eu lembro quando fiz o primeiro programa, a AB Sex, as pessoas perguntavam por e-mail muitas coisas básicas, eram tudo adultos a fazer perguntas.
Sentiram confortáveis pela primeira vez para falar sobre isso.
Exato.
Sentiam-se à vontade.
E deu para perceber que tinham essas dúvidas há muito tempo.
Dúvidas, assim, pessoas com 30, com 40 anos, com 50 anos, estão a fazer perguntas que supostamente já deviam estar resolvidas na adolescência.
Exato.
O que é grave, não é? Porque as pessoas,
claro,
estão a fazer perguntas pela primeira vez à vontade, não é? Dentro de algumas parvas, a maior parte era mesmo preocupações que as pessoas tinham e queriam mesmo saber, e era uma oportunidade, mas é um bocadinho assustador ao mesmo tempo. Ou seja, as pessoas não fizeram a pergunta e já passou imenso tempo. Portanto, vivem
estão a viver
a sexualidade
na dúvida,
com imensas
tempo.
Questões. E isso acontece com alguma
então,
frequência.
Então, nem vou, quer dizer, vou perguntar, mas acho que sei a resposta. O que é que a Marta acha da educação sexual e dela ser praticamente inexistente,
pois,
não
é?
Nas escolas em Portugal?
Mas porque faz com que as pessoas tirem as dúvidas, discutam os temas, se riam, que façam aquelas coisas todas, mas que no fundo aprendam a falar também sobre este tema da sexualidade com normalidade. Não é? E a pena é quando as coisas são muito centradas, no métodos contraceptivos, e não se discute de facto as questões principais e nós não fomos educados, os portugueses, e não só os portugueses, mas a falar sobre a intimidade, não é? Uma coisa é dizer o que é que se faz sexualmente.
Exato.
A gabarulice. Outra coisa é as questões que são importantes para mim internamente, eu falar com o meu parceiro ou com a minha parceira e ter essa vontade de pôr em cima da mesa os meus medos, os meus receios e poder falar sem medo, sem culpa, sem preocupação e portanto não tendo que disfarçar, não é? Não tendo que começar uma relação porque é o outro que quer e não sou eu que quero, mas se o outro quer e insiste e porque não sei o que e tal, e eu não vou pôr as minhas questões e não vou. Isso acontece muitas vezes nas relações, as pessoas de facto não são totalmente honestas naquilo que estão estão preparadas às vezes para fazer em termos sexuais ou para iniciar uma relação, seja o que for, não é? E portanto ficam ali um bocadinho a tentar adivinhar o que é que o outro quer, o que é expectável, o que é que não é expectável, e muitas vezes as relações começam desta forma e não com honestidade completa, não é?
Eu acho que neste tópico de haver ou não educação sexual nas escolas, as pessoas dizem muito: ah, mas eu não quero banalizar a minha intimidade, e não percebem que não vão banalizar a intimidade porque vão falar sobre ciência e sobre o próprio corpo, e mais importante, vão ouvir. Não vão para ali partilhar
pois
histórias.
Pois é, exatamente. Vão ouvir.
Não, até podiam partilhar a história do amigo, não é? Aquela velha.
eu tenho um amigo.
Mas as pessoas todas têm dúvidas de uma forma ou de outra, não é? E portanto, e não tem mal partilhar, porque de facto é assim que a gente começa a construir as coisas. E os miúdos que tiveram educação sexual nas escolas têm muito mais responsabilidade, têm muito mais capacidade de decidir quando
claro
é querem
que
começar, porque não vivem naquela bolha de achar que têm que levar tudo à frente. Porque a informação não lhe chega, não é? E hoje em dia a informação está em todo o lado, muitas vezes de uma forma um bocadinho um pouco mastigada, um bocadinho espetaculosa e não sei o quê. Portanto, é importante saber discutir, falar sobre as coisas com honestidade, e não há ninguém que não tenha reservas sobre a questão da sexualidade, sobre o seu próprio corpo, sobre a relação com o outro, sobre o que é suposto, não é suposto, o que é que quais são os meus limites. E isso falando faz com que a pessoa tenha mais mundo, não é?
Claro.
E mais capacidade de
decisão. E se a pessoa fala tanto sobre as outras coisas, não é? A parte da personalidade e o que é que gosta no outro e nessas questões.
Mesmo
também
a questão da contracepção, não é? Aquela velha dificuldade de falar sobre eu para começar é com um preservativo, não é? E as pessoas acham que não é preciso falar e que de repente magicamente está lá o preservativo e a outra acha que sim,
olha,
a outra também acha, e de repente
parece.
Não vão parar a coisa para ir à farmácia ou ao supermercado comprar, que é uma
grande
chatice, não é? Portanto,
existe uma altura certa para se começar a falar de sexo, ou seja, quando é que o pai deve ter aquela conversa que toda a gente diz: ah, o teu pai já teve a conversa contigo, ou foi awkward para ele, foi awkward para os dois?
Eu acho que é, volto a dizer, quando os miúdos começam a fazer perguntas é o momento exato. Só que
e
há miúdos que
não
fazem.
É isso.
Há miúdos que não fazem, eu acho que tudo. Aquelas pessoas que vêm televisão, não é o meu caso, eu não vejo televisão, mas há muitos programas que quase todos eles abordam diretamente ou muito diretamente o tema da sexualidade. É um pretexto para introduzir sempre o tema. Em qualquer idade. Então, os bonecos animados falam de sexo, os animaizinhos, não é?
É verdade.
Enfim, pois qualquer programa.
Aqueles animes, até há séries de desenhos animados que são sobre sexo.
Sim. E pornográficos.
Pornográficos mesmo.
Portanto, eu acho que há miúdos que são mais... testam os pais, não é? Porque ouviram na escola,
exato,
porque ouviram
vão perguntar
na televisão, porque ouviram os irmãos mais velhos, ouviram os pais a falar, e portanto muitas vezes eles não querem saber o pormenor especificamente, o que quer dizer não sei o quê, não é? E os pais ficam completamente, não é? O que é que quer dizer sexo oral, minha mãe?
Como é que a mãe responde a isso, não é?
Como é que,
bem, vamos lá ver.
Ser,
como
vai
é que
se iniciar, vai fazer sexo oral, disseram que lhe queriam fazer.
Pois é, depois a preocupação do pai é logo, pronto, já está.
É uma andota.
Já andas nisto.
Alguém ouviu num sítio qualquer, e portanto é simplesmente isso. E então as pessoas, muitas vezes os miúdos, estão a testar os pais para saber também quais são as reações que eles têm relativamente a essas coisas. E mesmo que os pais não saibam, não é? Aquela antiga resposta, que vai perguntar ao teu pai, ou cresce e aparece, ou então ainda não chegou o momento.
Isto
é uma não resposta. Portanto, há livros, há montes de coisas que dá para os pais, mesmo que não tenham muita informação sobre coisas de maior, enfim, pormenor.
Mas deve ser uma preocupação,
falar.
Não?
É possível, quer dizer, tem a ver mais com a abertura dos pais do que propriamente com a resposta, não é? Se a pessoa ficar em escândalo, não posso falar sobre isso, obviamente aquele miúdo ou aquela miúda sabe que ali é tem uma porta.
Claro,
não
e
não
que vão procurar a informação noutro sítio. E não sei se enquanto pais nós queremos isso, não é?
Exato, mas depois há adolescentes que dizem: calma, mas eu tenho mais abertura com as minhas duas melhores amigas, portanto eu vou falar com elas. Portanto,
sim,
mas
e isso,
se calhar
isso
é com
pode
as
ser
amigas.
E é bom falarem uns com os outros.
Se forem rapazes,
as amigas também sejam tolas e que digam uma data disparada.
Também pode
que...
acontecer. Ah, sim, eu já fiz 200 vezes isso, não há problema nenhum.
E nós sabemos que na adolescência há assim uma certa tendência
de exagero.
Por um lado, ou exagero, ou das pessoas que nem pertencer àquele grupo, não é? E portanto, eventualmente, umas que já se iniciaram sexualmente puxam pelas outras. Mas pronto, quer dizer, a maior parte dos miúdos têm dúvidas, mesmo com este acesso generalizado a temas da sexualidade. Uma coisa é ler, online, não é? Outra coisa é mastigar aquela informação, discutir, dizer, mas isso é mesmo assim?
Sim.
E as pessoas, de facto, é estranho, mas continuam. Quando chegam ao consultório, têm imensas dúvidas básicas e que até ficam envergonhados de colocar.
Por ter a dúvida, não é?
Então, mas é normal não saber, não é? É normal a pessoa não saber colocar a questão ou ter questões afetivas, ter dificuldade em verbalizar aquelas inquietações, ou porque ouviu falar, ou porque disse, ou porque as irmãs mais velhas, ou o irmão, ou não sei o quê. Todos nós passamos por isso, não é?
Marta, e neste sentido o Google ajuda ou confunde?
Eu acho que ajuda, mas não é suficiente, não é? A tal história, nós de facto temos mais acesso à informação, não é? O senhor Google diz-nos tudo, não é? Mas depois não mastiga bem, não é? Não fala connosco, não diz, não, mas espera aí, isto é só nesta circunstância, porque não está lá tudo escrito, não é? E mesmo que esteja tudo escrito, mesmo assim, a falar é que a gente se entende, claro. Eu acredito, e portanto isso fica a faltar.
Existe realmente, e se calhar a Marta, em contexto de consultório, percebe isso, uma pressão diferente para os rapazes daquela que existe para as raparigas na questão do sexo? Isso faz sentido?
Eu acho que se mantém, não é? Quer dizer, agora está um bocadinho mais, existe mais a igualdade, não é? Nas oportunidades, as raparigas também vão para o ataque, não é? É preciso ficar à espera, até os rapazes, não. Mas depois, às vezes até entre elas dizem que aquela...
Claro, o julgamento social.
Julgamento, portanto, continua a acontecer e aos rapazes continuamos a dizer que eles são os garanhões, não é? Portanto, ainda há esta diferenciação e vai continuar a haver. Os responsáveis são os homens e as mulheres que mantêm este... por um lado, acham muito bem que haja... igualdade, mas por outro lado também acabam por ter muito julgamento sobre o facto de uma mulher ter iniciativa sexual e ter disponibilidade e vontade e ter desejo e ter prazer e fazer-se à vida, não é? Não ficar à espera.
Nesta questão, se calhar, do prazer, vemos muito na internet e no nosso grupo de amigas, não é? Que as principais dúvidas das raparigas não são as dúvidas dos rapazes, até porque anatomicamente somos diferentes e se calhar tem a ver com isso. As raparigas têm muita preocupação do será que vai doer? Será que vai caber?
O que é que eu faço?
Será que vou sangrar e depois fico com vergonha ou não vou sangrar e isso é um problema? Existem essas dúvidas?
A primeira vez, eu conto uma história que é verídica e que tem a ver com... Não, indo lá para trás, quando eu fiz o tal programa, a minha filha na altura já tinha 14 anos.
Ui.
E portanto estava numa turma com meninas e meninos e aquilo no dia seguinte ao programa, supostamente que era...
Perguntava-lhe a ela
e era sempre igual. No intervalo, ela telefonava, me dizia, mãe, não pergunto o seu nome, era sempre o que ela fazia. E Tuca, e
isso então é muito
aparecia engraçado. A Maria, a Antónia, não sei o quê, e eu reconheci as vozes,
Mas não ia dizer nada às mães dela.
Um chip. Então houve uma história particular que eu já contei várias vezes. Eu não sei se a protagonista já alguma vez me ouviu falar e se reconhece nessa história. Sim. Mas também não interessa. O que interessa é a história. É que ela de facto se inicia sexualmente naquele domingo, antes de falar comigo. Pronto, com um namorado de longa data, que tinha 6 meses, não é? Pronto.
Seis meses já é muito tempo à espera.
E, portanto, quem gostava dela e os dois me estavam. Eu não sei quem tinha iniciado a relação sexual e tinha corrido muito bem.
Ah,
ou
boa.
Seja, tinha tido prazer, não tinha ficado atrofiada, não tinha doído, tinha sido um momento muito interessante, mas contraditório com todas as informações que ela tinha sobre a primeira vez. Ou seja, de amigas, de família, daquilo que ela conhecia, a primeira vez era suposto não correr bem.
Exato.
Pronto, sangrar, ficar doer, ficar... Toda a gente topava que ela depois tinha-se iniciado e não sei o que, nada de acontecer. E tu só olha, mas parabéns.
Isso é bom.
Isso, toda a gente, depois da primeira vez, tem essa sensação.
Toda a gente está
na testa que já não sou virgem.
Mas eu estava-lhe a dar os parabéns. Isso ainda bem. Isso quer dizer que tu criaste uma relação com o teu namorado que foi ótima e à vontade e tiveram tempo e não tiveram a fugir e não foi uma rapidinho e não foi, foi uma coisa, pronto, e corre sempre bem.
Sim.
Quando as pessoas corre sempre bem, se as pessoas não estiverem muito ansiosas, isso são outras questões, mas pronto.
Exato.
Mas havia ali uma condições para que corresse bem e ela não ficou muito aliviada. Mas eu achei que pronto, parabéns e tal. Uma semana depois, a segunda relação, que também tinha sido no domingo, não era no dia.
Havia dia marcado, já percebemos.
era quando se tinham, se calhar, à vontade para estar sozinhos.
E casa, que nessas idades não há casa, não há
pois
sítio.
Não, volta a ligar problema. A minha filha Bárbara, que me diz, mãe, problema. E eu falo, tia, é só para dizer que doeu imenso. Oh. Eu pensei, abóbora. Portanto, okay. Ela ficou feliz pelo facto de ter uma experiência que era tão má como as que ela conhecia de relatos de amigas e de pessoas conhecidas. Exatamente. E, portanto, isso fazia com que ela fosse normal, não é? Uhum, e não esquisita, que tinha corrido bem, exato. Não sei o quê. Pronto. E eu dou este exemplo porque, de facto, nós temos muitas minhocas na cabeça e, às vezes, aquelas coisas que são boas não sabemos valorizar e as coisas más não nos sabemos proteger contra elas, aceitamos coisas inaceitáveis.
E é importante perceber que uma vez que não corra bem, não são as vezes futuras. Sim. Para não se ficar a pensar nisso.
E pode não correr bem tantas vezes e por motivos tão exatamente. Diferentes que nem vale a pena.
E o correr, é preciso perceber o que é correr bem e correr mal também.
Também depende do critério da pessoa. Portanto,
porque, se, obviamente, numa primeira vez, estamos a falar de uma primeira vez de uma rapariga, pode ter um ímã intacto, pode não ter, pode ter um ímã que se desloca, pode ter perfeita à vontade e descontração na zona pélvica, pode ter uma relação fixe com o parceiro ou a parceira e, portanto, as coisas serem todas muito tranquilas nessa iniciação. Pode estar, de facto, sem pressas de chegar à penetração, significa que houve preliminares, houve beijos, houve festas, houve carícias, provavelmente estará muito excitada. Se estiver muito excitada, a sua vagina alargou-se e ficou comprida logo. Ficou na posição correta para ser penetrada, tudo o que é precipitado é errado, não é? Portanto, se uma vagina estiver aberta e comprida e alargada, é como se fosse assim um saquinho daquelas de penas do campismo, não é? Fica assim fofinha e a coisa entra.
Adoro a comparação. Sim.
E pronto, e entra. E aí não há razão para muito sofrimento. Claro que é a ansiedade, se a pessoa está a fazer aquilo e sente que pode apanhar uma doença, porque não está a usar preservativo, porque pode engravidar, porque a mãe disse. Se tu começares sem eu te dar autorização, vais fora de casa, ou vê lá se aparece com
a
bebê,
coisa não desenvolve.
A pessoa fica extremamente estressada e isso aniquila a capacidade da pessoa se relaxar e de ficar excitada, não é? A excitação é fundamental para que o corpo se transforme. Enquanto que o homem é fácil a gente perceber, não é? Ele está excitado, o pênis é tipo bandeira para cima, não é? No caso das mulheres não se vê, das raparigas, e portanto, mas elas também ficam eretas, entre aspas, não é? Ou seja, o mesmo processo acontece internamente, mas os rapazes são sempre, quando funcionam bem, são bastante mais rápidos. As raparigas têm algum tempo a ficarem tumexidas.
Se calhar até porque a própria rapariga precisa de se consciencializar que está a acontecer, ou elas não percebem logo que está a acontecer.
Se eu estou desde manhã em SMS a flertar com outra pessoa e eu chego ao momento, já não preciso de tantos beijos e abraços.
Pois, exato, provavelmente
já
está...
a coisa já está feita, não é? Agora, se eu tive o dia todo ouviram, a pensar rapazes? Em... Se eu tive o dia todo a pensar em... nos exames e que tenho que passar e porque não sei o quê, eu preciso de relaxar e a melhor forma de relaxar é, de facto, pele, não é? Beijo, pele, tocar, sem ir diretamente ao assunto, não é?
E nisso os rapazes e as raparigas são realmente diferentes biologicamente, ou seja... mental, a capacidade mental para
eu
reagir.
Acho que os rapazes são, eles têm mais capacidade de se focar no sexo, por via da testosterona, eventualmente. As mulheres também têm, mas pronto, mas são mais focados quando estão interessados, estão muito mais focados.
Só focados ali, não é? Não pensam noutra coisa.
Conseguem fechar, não é? Eu costumo dizer que as mulheres estão sempre a fechar os olhos.
Nós somos multitasking.
Então,
eu tenho o jantar para fazer amanhã.
Isso não ajuda nada, não é? E portanto, já estamos a falar também de outras, várias idades, não é? Mas de qualquer maneira. O tempo de preparação, pensar sobre a vontade que eu tenho de iniciar um momento íntimo, ajuda a pessoa a disponibilizar-se para isso. Não é só chegar lá e carregar um botão, porque ninguém funciona assim.
Mas há pessoas que precisam de menos trabalho antes. Ou seja, já falo numa fase mais avançada, se calhar numa fase mais avançada, e há muita gente que diz isto, que é... Eu não sou como tu, eu não preciso ter assim uma ligação tão forte com aquela pessoa porque estou à vontade com o meu corpo, é um corpo normal que eu vou conhecer, é um estranho.
Sim, se a pessoa
que é que
tiver
dizem estas pessoas?
Há pessoas que não, até se sentem mais à vontade com o estranho, do que com alguém conhecido.
Não, mas as pessoas, nesse caso, estão muito focadas para isso, ou seja, estão interessadas em ter uma relação sexual, não é? Vão com esse objetivo, portanto, vão com a desculpa o termo, não é? Não, nem desculpa nem deixa de desculpar, então, vão com tesão suficiente para isso, já se, não é? E todo esse ambiente de. Ou da pessoa não ser uma primeira vez, ou ser num ambiente em que é tudo muito rapidamente, é o estímulo que faz com que a pessoa fique entusiasmada o suficiente para curtir aquela situação.
Para outras pessoas é o oposto.
Mas isso não é a maior parte das mulheres, efetivamente. E estamos a falar, depois há as mulheres em relações duradouras, depois há as mulheres em relações duradouras com filhos pequenos, e depois há as mulheres.
Bem, isto é preciso conhecer, mais vale conheceres bem a pessoa quando tens as
diferentes.
São situações, mas obviamente dá muita pica, não conheçam, enfim, não é o jogo que se faz hoje em dia, não é os Tinders da vida e não sei o quê, aquilo já está, também já é feito através dessa forma, uma aproximação sexual, não é? Que vai crescendo, não é? A pessoa chega lá, aquilo já é tudo mais rápido, pronto.
Ou não, porque depois a pessoa não é igual à fotografia, depende.
Pois, mas isso aí, o café, eu aconselho ver o cafezinho antes, porque senão, para perceber tudo.
Eu acho que essa era uma boa descrição de Tinder. Só faço sexo contigo se bebermos um café antes.
Então sou loira, mas também posso ser morena, depende da fotografia.
De facto, há assim umas histórias que às vezes a pessoa, quer dizer, diz que é uma coisa e não é.
E não
a pessoa
está
super entusiasmada com alguém que também é muito interessante. Há tudo, não é? As pessoas muito interessantes na conversa, não é?
Claro.
E depois quando dão a cara, não é por não serem interessantes fisicamente, mas de facto não conseguem articular, são desinteressantes como pessoas, não têm, e aquilo depois fica a faltar ali essa
qualquer
parte
coisa.
Para o entusiasmo, depois depende das mulheres.
Qual é a sua sugestão para o contrário? Que é, quando a pessoa é muito interessante, tem todo o conteúdo, mas depois sexualmente...
É uma desgraça.
É uma desgraça.
Yeah.
Pois, é triste.
E depois a pessoa só sabe
é
depois de ter
assim,
não,
e
depois só sabe depois da experiência, não é?
Sim,
e como é que tu dizes, essa pessoa espetacular que afinal não, e é por causa daquilo.
Não, mas é assim, as primeiras vezes também temos de dar aqui o benefício da dúvida. As primeiras vezes não têm que correr bem. Quer dizer, não é não terem,
mas
geralmente
não correrem,
não correm tão bem.
Porque não se conhece bem?
Porque não se conhece, o corpo é diferente, a experiência anterior é diferente, a expectativa é alta, não é? O outro não sabe se pode mexer à vontade, não mexer, tocar, não sei o quê, não sei o que. Mas faz aquilo, faz, ou é muito ousado ou é muito pouco ousado, ou está muito necessitado ou muito pouco. Não
Meu
sei.
Deus, tanta coisa para medir.
Pronto, e portanto pode acontecer que aquela, apesar da pica toda que os levou àquele momento específico, pode acontecer efetivamente que depois a coisa não desenrola e pronto, depois a pessoa tem que ver se é assim, dou uma oportunidade, porque tudo o resto e vai dando umas oportunidades até achar que é possível aguentar, tendo.
Mas depois diz o quê? Porque na conversa diz o
é
problema
tenho...
não és tu, sou eu.
Não, é que eu tenho ideia que as pessoas quando acabam um relacionamento, se o problema é sexo, nunca dizem que é isso.
Ai, dizem,
vão
dizem,
buscar
dizem,
outra coisa.
Dizem,
é?
Dizem?
Ok, dizem. Pronto, ainda bem.
E mais, e às vezes eu ouço os casais a dizerem muito bem da ex, porque ela tinha sempre uns orgasmos durante a penetração, que é aquele mito grande, e que a atual não. Não, e portanto, e o problema. Mas não deixou a outra, se era tão espetacular.
A outra depois devia ser má noutra coisa qualquer.
Pronto, então ao final não é, aquilo não era o mais importante. Portanto, vamos tentar desmontar às vezes aquela ideia, porque parece que ela é deficiente, não é? Não consegue ter um orgasmo durante a penetração.
Ainda bem que falou nisso. Fingir um orgasmo, sim ou não?
Não. De todo.
Não é bom para ninguém.
Não serve para
eu também acho que não.
Eu também acho que não. Acho que estamos as três de acordo.
As mulheres tentam ser piedosas com os rapazes, não é?
Sim.
Dizer que eles são bons.
E eu acho que é sempre aquele drama dos rapazes, não é? Eles nunca têm a certeza. Ficam... Mas eu acho que há maneiras de saber.
Eu também
não
acho.
Não há.
É. Se eles souberem o que é que estão a fazer, também sabem o que é que.
Claro que se calhar numa primeira vez não têm a certeza.
Mas resta saber se estão preocupados ou não, porque também há muitos
que não estão.
Que não podem não estar assim tão preocupados. Okay. Desde que.
Desde que tudo o resto corra bem.
Não é que corra bem para eles, não estão muito preocupados. Ou então esta ideia, por exemplo, voltamos a esta eu tenho que martelar. É a ideia da questão do orgasmo durante a penetração.
Vamos esclarecer.
É discurso recorrente em qualquer idade que aparece no consultório, em qualquer sítio, miúdos, graúdos, a ideia de que supostamente o bem está no orgasmo através da penetração para a mulher. Portanto, as mulheres de verdade têm orgasmos através da penetração. Ora, nós sabemos, e todos os estudos indicam isso, que de facto existe uma porcentagem muito pequena que tem orgasmo pela penetração.
Não só chega... sem fazer mais nada. Só aqui para.
Sim, exato. Ou seja, numa relação em que existe penetração, mesmo assim a gente sabe que é penetração, depois depende dos corpos, da forma como aquilo penetra,
como...
o corpo, a pélvis, aquilo pode. Há ali um estímulo indireto sobre o clitóris, não é? Mas que, regra geral, é insuficiente para a mulher, porque o clitóris é de facto o único órgão que tem como função dar prazer à mulher. A vagina é muito menos interessante para a mulher do que o clitóris, que, no fundo, tem a sua. A ponta do iceberg. iceberg nos pequenos lábios, mas também tem uma estrutura muito maior do que se imaginava aqui há 20 anos atrás, já se percebeu há
20 anos, tão pouco tempo. Tem só menos. Agora é que se percebeu.
Eu acho que é depois do ano 2000 é que se percebe a anatomia, não é?
Feito ninguém ainda tinha ido.
Lá já está, tinha sido feito, ninguém. Mas pronto, mas são as ressonâncias de mulheres e não sei o quê, e então se consegue perceber que a anatomia é muito maior, mas a vagina em si tem muito menos terminações nervosas do que tem o clitóris.
Exato.
O clitóris tem o dobro das terminações nervosas de um pênis. O pênis tem cerca de 4 mil, o clitóris tem cerca de 8 mil. Portanto, de facto, é muito importante. Ganhamos, não é?
Exato.
É muito importante, mesmo que haja raparigas ou mulheres que não gostem de uma estimulação direta no clitóris e que digam, ai não, prefiro a penetração, essas de facto respondem a um número muito menor, de facto a excitação está muito associada a algum tipo de estímulo na zona clitoriana. Portanto, quando não há um jogo antes da penetração que faça com que haja este estímulo direto, ou oral, ou manual, ou roça-roça, lá que for. Sobre aquela zona, significa que é muito mais difícil para a mulher ficar excitada. E, portanto, muitas vezes o que acontece é que o tempo é curto, a relação sexual em muitos casais já com filhos e a trabalhar, é a última coisa do dia, depois de estender a roupa no estendal e não sei o quê, e fazer as marmitas dos meus outros. Trágico,
não há tempo,
né?
Vamos ao mais rápido.
Rápido não é. E as mulheres muitas vezes o que fazem é, ok, só para ele não se chegar, pronto, cala-te lá. Já passou uma semana, já passou duas semanas, e então permitem muitas vezes que haja penetração, e este é um erro feminino comum. Muito comum, permitem a penetração antes de estarem preparadas para isso.
Depois corre mal,
porque a partir do momento que há penetração, o homem fica mais entusiasmado, porque a vagina é quentinha e tem aquelas coisas
pois
lá
para
dentro,
ele está
e
ótimo.
Aquele movimento fica ali. É ideal. E para a mulher, muitas vezes, no momento da penetração, até pode, em algumas circunstâncias, haver um decréscimo de excitação sexual.
Porque a outra pessoa está num nível muito mais avançado que nós e isso não nos...
E já não te está a estimular
aqui,
no sítio mais importante,
aqui,
não é?
E depois aquilo não estão a jogar para a mesma coisa, não é? E depois às tantas, a pressa já não consigo, o outro já está quase, pronto, depois acaba.
É um jogo difícil.
Mas o truque é nunca avançar para a penetração sem estar suficientemente, enfim, lubrificada, entusiasmada e tal.
Okay. E o que é que diz uma pessoa que nunca tenha descoberto o próprio corpo nesse sentido, que nunca tenha tido um orgasmo sozinha?
Sozinha através da masturbação.
Sim.
Há muitas mulheres, homens, alguns, mas mais raparigas do que rapazes, que acontece a masturbação por mero
acaso,
ou porque alguém falou disso e vão experimentar e comprou um vibrador, ou porque foi no chuveiro da banheira, ou não sei o quê. E, portanto, nessas circunstâncias, às vezes acontece terem um orgasmo. Mas há muitas raparigas e mulheres que nunca se tocaram e ficam até às vezes um bocado envergonhadas quando eu falo que era necessário que elas se tocassem para perceber como é que funciona o seu próprio corpo.
Exato.
Acima de tudo, para perceber, para se sentirem à vontade. Porque uma rapariga que se sente à vontade com o seu corpo tem muito mais facilidade de sentir à vontade na relação com a outra pessoa. Não é? Uma pessoa que desconhece o funcionamento do seu corpo. E a masturbação é uma forma de satisfação solitária, não é? Mas também serve muito exatamente para perceber o que é que eu gosto e o que eu não gosto e como é que eu posso ajudar o meu parceiro ou a minha parceira depois a tocar-me de uma forma conveniente.
Claro.
Se eu não sei. E as pessoas depois não verbalizam. A gente pode falar todos de anedotas e da vida sexual do outro, mas se o meu parceiro...
Dois portugueses, um inglês e um francês entra no... Aí pode ser, não é?
Sim, mas dizer assim, não, toca à esquerda, não, na outra esquerda, não, com mais força, menos força, mais devagarinho, agora não, não faças tão depressa. As pessoas não dizem isto nas relações que estão a iniciar, são raras exceções. Porquê? Porque partem do princípio que o outro, se gosta, vai fazer bem, mesmo que não goste ainda muito, vai fazer bem, e que não é suposto dizer estas coisas.
Eu acho que é mais isso, que não
mal,
é suposto dizer.
Parece que depois, se dissermos estas coisas, parece que somos muito exigentes, e depois, se calhar, o outro vai-se embora porque não quer ter muito trabalho. E, portanto, nesta coisa de expectativas e de receios, permitimos determinado tipo de situações que depois, às vezes, levam muito tempo a desfazer, não é?
Exato.
Eu vejo casais que às vezes começaram a relação com um a achar que aquilo é o máximo, com ela a dizer que aquilo é o máximo e que nunca foi o máximo. Pronto, foi sempre uma grande mentira.
Andaram
até
a mentir
que já
um
é
ao
difícil
outro.
Manter aquele estilo de intimidade, porque de facto há um que não está satisfeito e o outro não sabe. Porquê? Porque é que foi dito? Não é?
Meu Deus,
chatice.
Não. Bem, partimos aqui para mais uma pergunta.
Agora aquele momento de silêncio, aquele momento. Bem.
Há pessoas que só se sentem bem a fazer sexo sempre com pessoas diferentes. Isso é um problema ou pode ser um problema?
Bem, se falarmos sobre o ponto de vista de se as pessoas não se protegem, se não usam método contraceptivo.
Não, ou, isso aí
pronto,
sim.
Mas, princípio que elas mas utilizam. Num, pode ser.
Dentro daquilo que é a sociedade ou a nossa.
Digamos, não? As pessoas acham que a intimidade deve existir no contexto de uma relação. A maior parte das pessoas acha
exatamente
isso.
Exatamente, é?
Portanto, o estar sempre a diversificar significa que a pessoa não quer uma relação, não quer assumir uma relação com ninguém. E, portanto, não, ou porque não quer, ou porque não está preparada, ou porque teve uma anterior que foi terrível, e, portanto, a pessoa não quer ter esses laços afetivos relacionados com a sua sexualidade. Ou até, não é? Há pessoas que dizem, quando estão apaixonadas, que isso dificulta a sua própria expressividade sexual.
Eu tenho tanto respeito por ti que até me faz confusão.
Mas o que me faz confusão é o sexo sem amor. Depois há essas pessoas, não é? Que não conseguem se não estiverem apaixonadas.
Sim, e há as pessoas que precisam de ter uma admiração ou um sentimento afetivo, e se calhar é uma grande... Dantes era isso.
Dantes era sempre isso, nem se punha em causa, não é?
Se punha em causa, era feio a pessoa ter sexo com alguém não tendo interesse afetivo, ou gostar, ou paixão, ou seja lá o que for. Hoje sabemos que o sexo, não, ainda mais se a gente pensar no Tinder, as pessoas, quer dizer, podem se apaixonar naquele dia, 5 minutos antes
naqueles
do momento.
Naqueles 5 minutos, mas... que dizem, estás aí, agora vou-te mandar a moral.
Exato.
Pronto, acho que aí é um bocadinho difícil, não é? Mas aí as pessoas não estão à espera, sabem
aí
o que é o jogo.
Aí ambos estão na mesma... Exato, ambos estão na
é essa
jogo.
Coisa de não saber, da expectativa, claro. Como é que é o outro, do jogo, do risco, não é? De não se esperar nada, de estar um bocadinho a borrifar até às tantas do outro, e portanto não. Mas se isso faz com que aquele relacionamento sexual seja maravilhoso, não sei, pode haver ocasiões que o é, mas nós sabemos que muitas vezes no início das relações a dois, quer seja por afeto, quer seja assim desta forma ocasional, às vezes não corre, não é uma maravilha, não é? Porque eu acho que toda a gente já teve relações que temos sempre esta ideia, não é? Principalmente quando se está apaixonado por alguém, de que aquela primeira relação vai ser extraordinária. Até pode ser extraordinário no sentido emocional, sim, daquele, mas no sentido sexual, se eu consegui ter muito prazer, se ele fez exatamente o que eu quis, ou ela fez, ou não sei o quê, pode não estar aquém. E para isso, e se a pessoa gosta daquela pessoa, não é? Então vai ter que verbalizar com ela, vai ter que dizer, vamos lá, preciso mais tempo aqui, menos tempo ali, assim é muito rápido para mim, preciso que mexas noutros sítios antes de avançares para aí, e portanto vai ter que cada uma e cada um vai ter que verbalizar estas coisas e não partir do princípio que o outro vai acertar, porque claro, raramente acerta.
E isso pode demorar anos, estava aqui a pensar, se calhar as relações longas, pode, o segredo é esse, vão falando cada vez mais umas com as outras,
e vão aprimorando.
Vão-se aprimorando uma
ou
com
seja,
a outra.
Uma relação mais longa acaba por ter melhor sexo. Do que...
Se as pessoas falarem uma com a outra,
sim,
eu acho que sim.
Falarem, uma coisa eu, mais... por exemplo, vejo no consultório às vezes casais que já vivem uma longa vida, mas nunca fizeram isso. Portanto, há aqui uma série de equívocos.
Porque não tentaram, lá está, comunicar um com o outro.
Portanto, tem sexo, há penetração, não sei o quê, mas de facto não há entusiasmo, não há motivação, não é? As pessoas querem fugir daquilo, não há tesão à volta daquilo tudo. E portanto, porquê? Porque as pessoas nunca tiveram, têm medo de verbalizar as coisas, têm medo de chocar o outro, tem medo que o outro se afastem, porque, e não percebem que este diálogo, esta comunicação íntima é de facto o segredo para ter bom sexo e para ter um relacionamento íntimo de qualidade.
Quer seja um relacionamento longo, de uma noite ou o que seja.
Claro que se é uma noite, vou estar a explicar. Sim, pois. O objetivo também é ter prazer, se não.
Pois, exato. Se é só aquela noite e é um estranho.
Se é um estranho, se é só para dar prazer ao outro, ok, so what? Para quê? Não é? Mais vale ficar sozinha em casa a fazer o serviço, não é? Pelo menos sabe como.
Pelo menos conheço-me.
Vai congelado, não é? Pronto, é isso. Ou seja, eu acho que as pessoas também têm que ser mais exigentes para si daquilo que querem. E muito tempo, durante muito, muito, muito tempo, as mulheres não verbalizavam o que era importante para elas.
Os homens verbalizavam?
Não verbalizavam.
Mas era mais óbvio, não é?
Mas faziam, eles tinham mais iniciativa, que viravam, faziam não sei o quê, que decidiam, a mulher ia atrás, e portanto eles faziam o que lhes dava jeito e o que lhes dava prazer e elas iam atrás.
Então quais são as principais dúvidas atualmente dos homens em relação ao sexo?
os homens agora estão preocupados quando as mulheres começam a falar muito, não é? Porque agora...
Elas agora trocam ideias, não é?
Trocam com ideias e faz mais isto e não sei o quê. Portanto, no fundo...
Estamos a dar-lhes
trabalho. Eu vejo engraçado. Eu às vezes vejo casais que finalmente elas começaram a verbalizar e isso dá-lhes uma excitação imensa perceber... que finalmente estão a fazer coisa bem.
Falar sobre isso, sim, o próprio sim. falar sobre isso também. Sim,
há mulheres que preferem verbalizar em palavras, faz isto ou aquilo, e eu digo só, aquelas que têm, por exemplo, mais dificuldade em verbalizar, podem fazer uma comunicação não verbal, que é usar a sua mão ou o seu corpo para explicar ao outro, é toca aqui, com mais pressão, menos pressão, mais à esquerda, mais à direita, e pode ser gestual.
Exato.
Mas está a comunicar o que é que queres, não é? Não dizer nada e ficar à espera, não é? Não dá.
Cabeça ela certa.
Ah, não. Oh,
não acertou, mas também não lhe vou dizer.
Mas isso é o que acontece, é aquela expectativa. Ah, ele não foi hoje. Ok, talvez.
E alguma periodicidade? É assim que diz?
Periodicidade.
Periodicidade certa, normal? Tem de ser 3 vezes por semana? Tem de ser
sim.
Uma vez por dia?
Eu costumo, eu em muitos anos de consultório, costumo dizer que só apanhei 3 casais que tinham a mesma vontade e não era assim com muita frequência. Porque de resto, há sempre um com mais vontade.
Há uma discrepância sempre, não é?
E mesmo quando a gente fala do início das relações, as pessoas têm sempre aquela memória no início, é, fazíamos todos os dias e não sei o quê. Mesmo aí, muitas vezes, não é igual a vontade de um e do outro. Há um que está a adaptar à disponibilidade do outro e à ideia de que é suposto acontecer com mais frequência porque estão-se a conhecerem, não sei o que, não sei o que mais. E, portanto, muitas vezes, assim, passado uns anos, há sempre essa referência. Ah, no início é que era. Eu disse que não, quando vocês resolverem isto, a partir de agora é que vai ser bom, porque agora passa a ser com verdade para os dois, não é? Portanto, porque às vezes há aquele mito do início. Portanto, há casais que têm muita frequência. Por exemplo, há casais com frequência diária, que são poucos, raros, não é? E não é
mas
bom.
Mas não é bom. Ah, pois.
Porque
a minha questão é uma obrigatoriedade? Pois... Ou seja, eles sentem isso como uma obrigatoriedade ou é porque é natural?
As pessoas às vezes têm números na cabeça um bocado disparatados, não é? Não sei, leram na revista...
Lá está. Viram num filme.
Viram numa notícia fazer sexo todos os dias aumenta o...
Exato.
Vês, olha aqui.
Vives mais tempo, bora.
Vives não sei o quê, a união e tal, pronto. E eu acho que as pessoas têm que... Há uma coisa que eu digo frequentemente, e estou muito convicta disto, e em qualquer idade isso acontece, quando a equação entre duas pessoas resulta na culpa e na pressão, isto vai correr mal. Ou seja, há muita gente que faz sexo porque se sente culpado, porque sente que o outro quer mais do que ela, ou vice-versa, ou ele, não é? E, portanto, aceita ter um relacionamento sexual porque já passou muito tempo. Porque o outro está com cara feia. Porque o outro já verbalizou que assim vai procurar não sei onde.
E, portanto, vai correr
a motivação dessa pessoa para ter não é a vontade, o desejo, mas sim o medo. A culpa, o sentimento de culpa,
claro,
de não estar
depois
a fazer.
Há pessoas que dizem do género, mas o que é que eu tenho? Porquê é que não acontece mais vezes? O que é que me falta? E a outra pessoa sente-se tão mal. Porque se calhar ou falta alguma coisa ou dá a entender que falta, depois não sabe o que fazer.
Esta coisa, a honestidade era uma coisa interessante se as pessoas gostassem de utilizá-la
nas relações, principalmente.
Porque dizer que, por exemplo, quando eu faço uma terapia de casal, uma terapia sexual, é interessante porque eu crio regras e as pessoas, para aceitarem fazer uma terapia sexual, têm que aceitar as regras que eu vou colocar. A primeira regra, que é sempre estranha para as pessoas, eu digo, a partir do momento que vocês vão começar a terapia, vocês estão proibidos de ter sexo. O sexo vocês conhecem, que eu posso desconhecer e vice-versa.
Oh,
wow. É assim que começa, pronto.
Vão começar, então eles vão querer que a terapia acabe rápido, não?
Pronto. E eles ficam, claro que há sempre um que gosta desta ideia, não é? Porque se está farto ou se tem
pois,
medo,
exato.
Ou se dói,
acha que aquilo
não, e depois se calhar também ficam logo à partida mais excitados porque sabem que é uma coisa proibida, não é?
Faz parte do jogo terapeuta esta coisa de eu criar regras e condições em que o casal vai estar intimamente a fazer aquilo que eu lhe vou dizer. Normalmente a terapia começa com festas, crises e massagens, num determinado protocolo, à vez e tal. E, portanto, as pessoas estão, num determinado contexto, nuas, pele com pele, a tocarem-se de uma forma que já se tocaram, alguns no tempo e não sei o quê. Mas da forma com as regras que eu coloco, cria-lhes uma pica adicional e a possibilidade de descobrirem as coisas de uma forma diferente. Porque, normalmente, quando as pessoas estão insatisfeitas sexualmente, quer porque é poucas vezes, quer porque não aquilo dá prazer.
Aquilo já vem numa onda de rotina, assim.
Aquilo já é feito de uma determinada forma e passam-se muitas vezes coisas fundamentais para se criar um ambiente bom para haver sexo e para haver aquele momento de intimidade com qualidade para os dois. E, portanto, voltar quase à base, quase como se as pessoas estivessem a redescobrir, dá uma grande... É uma oportunidade, muitas vezes, para os casais aprenderem a sentir coisas que já não sentiam em imenso tempo. Portanto, é muito interessante quando eu ponho tantas regras, a pica que aquilo dá. Não é? Eu vou
então, e quando é que, era isso que eu ia dizer. Quanto tempo mais ou menos é que demora até tirar as regras?
São 6, 7 fases. São as passadas de 15 em 15 dias. Portanto, okay. Até não ter regras nenhumas, um passa aninho. 3. Ui. Não, é menos. 3 para meses, que é uma terapia intensiva.
Okay. São os bons meses.
São os sim, bons meses. Sim. Mas se a coisa ficar mais ou menos
alinhada. O mais interessante é que as pessoas têm imenso prazer não tendo um sexo óbvio. Porque sim. O sexo claro. É muito mais...
E eu acho que aí podemos ir buscar outra pergunta que faz sentido com o que está a dizer, que é como é que se inventa passado tanto tempo e como é que se descobre coisas novas quando nada é novo?
Ou quando pode se acha assim. Que nada é novo.
Exato.
Pronto. Às vezes o sexo minimal é mais interessante do que aquele cheio de rococó.
Que é o missionário.
Eu vou não. Tirar esta quote, vou pôr numa moldura.
Sexo rococó.
Porquê? O que é que eu quero dizer com isto? Que as pessoas, nós estamos então nos últimos tempos e com o acesso à pornografia, não é? Nós achamos que o sexo normal, baunilha, ou lá como é que se chama, já é pouco interessante.
Claro,
não é? Porque é mais interessante é tudo, é todos ao molho, venham mais,
e mexem todo lado.
Os brinquedos, e são vários animais, os cães e os gatos, e portanto de repente é uma maralha, não é? E quase que aquela coisa simples é insuficiente. Porquê? Sim. Porque as pessoas. Não a vivem.
Não a vivem. Pois, exato. O segredo é isso.
Esta experiência pode ser. Os casais que já fizeram tudo têm o Kama Sutra e todos os dias mudam a página, não é? Tem pouco interesse e tem pouco resultado, porque às vezes a ideia é conseguirem de facto ter esta ligação e este sentimento de intimidade que lhes provoca aquela exaltação da excitação e por aí fora, não é? E às vezes basta roçar um dedo no outro, se as pessoas chegarem aí, não é? Quer dizer, não vamos sim, a esse sim, nível, sim, mas sim. Pronto, o que eu quero dizer é que não é preciso muitos artifícios para se ter um sexo de grande qualidade, e mesmo que os casais que têm uma longa vida enquanto casal, têm altos e baixos, ninguém está sempre nos pinkers, como
claro,
é óbvio,
claro.
Não é? A vida é um
isso
bocado...
é um mito também.
O quê? Que está sempre nos pinkers?
Está sempre tudo bem.
Assim como é um mito de que quando fazes com uma pessoa diferente também corre bem.
Exato.
É um bocado... A forma como a pessoa está com outra pessoa é que faz com que aquilo corra bem.
Claro.
Ou a disposição. E há dias, sei lá, uma mulher tem muito mais variações do que um homem. O ciclo menstrual, por exemplo, para algumas mulheres, antes do período estão ao rubro. Depois do período, não lhe apetece. Afinal, é ali na ovulação.
Convém aos homens saberem isso. Eles também devem ter algumas dúvidas quanto a isto. Mas agora, qual é a altura do mês?
Às vezes podem tocar nas mamas. No outro dia já é insuportável tocar nas mamas. Às vezes gostam, acho que...
Eles acham que é capricho.
Não, as mulheres precisam. Os homens, no caso, em relações heterossexuais, precisavam de facto de um GPS para melhor conhecer, mas pronto, não tendo o GPS, é perguntar. E as mulheres têm que participar nisto, porque agora sim. As mulheres participam e dizem e querem e, portanto, fazem uma série de coisas. Mas ainda tem muita gente jovem no consultório que não faz nada disso. Fica à espera que o parceiro é que tenha a iniciativa, que decida quando é que é, que toma as rédeas daquele envolvimento. Pronto. E às vezes é os rapazes muito mais capazes de falar sobre isto e preocupados com o prazer sexual da mulher, e a mulher um bocado ainda fechada na concha, a não querer. Quase.
São eles a tentar adivinhar, coitados.
Sim, é porque, portanto, temos vários. Já não temos os rapazes, que são os animais, são muito mais sensíveis, os rapazes.
Qual é que é o conselho da Marta para uma pessoa que, por exemplo, esteja quase nos 30 e seja virgem e nunca tenha experimentado? E se calhar continua a dizer que se vai guardar, mas entretanto já passaram quase 30 anos.
Eu não sei se as pessoas dizem que estão a guardar para aquela pessoa. Eu acho que as pessoas,
acho que há uma insegurança,
há pessoas
com eles próprios.
Que têm algum tipo de insegurança relativamente à sua capacidade de estar com alguém. Portanto, ou seja, estamos a falar de pessoas que às vezes são de facto têm dificuldade em dar aquele passo para a intimidade. O que é que se diz, o que é que se conversa. E às vezes até fogem do país, vão para fora para tentar, porque aí parece que a fronteira está no outro país.
Ninguém me conhece. Não
é? Há pessoas que saem, vão para fora estudar e ali iniciam-se. Porquê? Uhum. Porque sentem que estão longe de casa, longe da estrutura familiar.
É como aquelas pessoas que traem quando passam a fronteira.
Pronto, é de género.
Sai de Portugal, já não conta.
E às vezes corre bem, outras vezes não corre bem. Pois. Não é? Há pessoas que vão com esta, que vão de determinadas. Agora vou estudar lá fora, chego lá, aterro,
e vou ter as experiências todas.
Vou montar, pôr o Tinder e vou ter as coisas. Mas acham que é suficiente. E as pessoas têm muitas inibições na intimidade, uhum, e depois não sabem estar. E depois não sabem outra vez dizer, impor determinado tipo de limites. E depois.
Então numa língua diferente.
Às vezes. Sim,
mas ainda mais difícil,
verdade,
não é?
É verdade.
E a questão cultural também aqui entra muito em jogo.
Não, se eu tenho medo cá, vou ter medo lá. Posso é ser mais aguerrida no sentido de ir à procura de um parceiro ou de uma, uhum, parceira, não é? Mas depois as minhas reservas relativamente à intimidade, ao meu corpo, àquilo que eu sou capaz de dizer, chega, não, não vais tão longe, vai mais devagar, e não sei o quê. Muitas vezes as pessoas não verbalizam que são virgens, não é? Aquelas pessoas que estão à espera de um Romeu, às vezes esperam, porque também estão muitas vezes focadas noutras coisas mais profissionais, objetivos mais, sim, profissionais, e acham, ainda não encontrei a pessoa certa, e são pessoas que aliam, de facto, a sexualidade a um relacionamento.
Exatamente.
Não é? E, portanto, não tiveram a sorte, ou as pessoas por quem se apaixonaram não retribuíram, ou, uhum, aquela relação não correu bem no momento em que se quer ir avançar para uma relação mais sexual. E pronto, e as pessoas ficam um bocadinho com essa ideia, ficam à espera, mas a partir dos 30, pois, depende também dos seus objetivos, se têm a maternidade como objetivo, se não, uhum, têm, se têm um relacionamento, se têm pressão social da família, das irmãs, dos irmãos,
isso,
não sei o que, isso tudo funciona às vezes naquela, para ter iniciativa, e já não estou à espera de casar virgem, não é? É porque de facto tem algum tipo de dificuldade na relação. Eu acho que às vezes aparece, já tive muitas pessoas no consultório nessa situação, ou seja, são virgem aos 30 e mesmo mais de 30, que nunca tiveram um relacionamento, uhum, sexual, porque querem ter um relacionamento afetivo antes de ter um relacionamento sexual.
E então a coisa nunca se proporcionou.
E as coisas, e depois há momentos então que saltam a fronteira, ou que de repente dizem, tem que ser até ao ano, não sei o quê, porque vai passar o sexo.
Ou isso, agora em 2020.
Objetivo para 2020, não é?
2020 tem que ser.
Ou então mordes a vela do aniversário, o meu desejo.
Não, mas isso acontece com muita frequência, ou seja, eu não consigo, portanto vai de cabeça, vai como for. E às vezes corre muito a mal.
Pois é, vai da pior maneira.
Fica mesmo traumatizada com essa relação.
E depois é pior. Porque tem uma primeira, mas já não tem uma segunda assim tão facilmente.
As pessoas não informam, olha, eu estou virgem, hoje quero testar, não sei o quê.
Pois.
Com ambientes, sim, às vezes não são propícios, não é? E depois às vezes são, outra vez até correm bem, pronto, e aquilo passou e tal. Mas tem tudo para correr mal, não é?
Também
uma pessoa que está ali à espera e que mete uma data para correr, para acontecer, tem
é
tudo
agora
para correr mal, não é?
Marta, vamos ouvir uma questão que temos aqui em áudio.
Uhum. Olá, Filipa, olá, Teresa, olá, Marta. Queria aproveitar o facto desta conversa estar a acontecer para perguntar à Marta, na sua opinião, quão importante é o ambiente envolvente, isto é, luzes, música, se tem que haver jantar antes, se não tem, essas coisas. Obrigado.
Olha o Alexandre.
É o Alexandre. É o ambiente, ele quer saber do ambiente.
O ambiente
está à nossa volta. É luzes acesas, luzes apagadas.
Fazer terapia é preciso ser para o ambiente, é a primeira coisa que eu digo. Aquele que convida é aquele que criou o ambiente.
E
o ambiente pode ser o que a pessoa, não é? Se a pessoa está habituada.
É o
jantar,
copo de vinho e as luzes.
O copo de vinho é fundamental, porque se é alguém que não gosta de comer, não é o jantar que vai oferecer. Tem que ser
ou que se dá
coisa
muito mal com a comida e depois o exercício físico.
É? Ou vai comer uma comida indiana, foi tomar aquele super indiano cheio de picante e aquilo fica toda virada. Portanto, convém ter um mínimo de noção do que é que o outro possa gostar, não é? Porque isso acontece e até chega a ser cómico algumas situações de propostas, até entre casais, não é? Ou mesmo as coisas que às vezes eles fazem para ser diferentes, que são completamente ao lado. Mas pronto, o ambiente. É preciso mais ambiente quanto menos picar.
Ok, sim.
Porque é preciso, no fundo, convencer o outro e relaxar o outro. Ou seja, se a vida é super. E também tem a ver com outras coisas. Se a vida é muito estressada, não é? Uhum. Se a pessoa está sempre na linha da frente com imenso stress, obviamente tem dificuldade em desligar. Uhum. o botão daquilo que é a sua vida profissional, ou de saúde, ou familiar, seja lá o que for, as questões que estão. E é muito difícil a pessoa, só porque se encontra com outra pessoa, de repente aquilo passar, não é? A pessoa vem com as coisas.
Claro.
E, portanto, precisa de um, ali de uma.
Uma mudança de.
Um clima qualquer para mudar, seja o ambiente à luz das velas, para quem gosta. Para quem
pois, mas
gosta.
É que isso depois também eu pode causar uma grande pressão. Eu conheço uma pessoa.
Pode causar um incêndio também.
Eu tive uma pessoa, conheço.
Um amigo.
Não fui eu, atenção, uma amiga.
Mas atenção que não fui eu, mas que tinha tantas velas que ela disse: eu senti-me num santuário. Tipo, tudo menos vontade.
Eu acho que tudo o que é exagerado não corre bem, não é? Pronto. Sim, porque às vezes as pessoas também acham que o motel é não sei o quê. Depois de repente acaba redondo, os espelhos.
E começamos a imaginar as 300 mil pessoas que estiveram
à porta de um quarto hotel, está um cisne e pétalas. Calma.
Calma, não vou casar já.
Que é um ambiente, mas por exemplo, eu vejo muitos casais numa relação já com algum tempo a dizer que de facto criar ambiente é muito mais interessante.
Sim.
Seja pelo jantar, seja pelo copo de vinho, seja pelo banho,
é
seja
a tal
pela
preparação,
dança,
faz parte dos preliminares.
Para não parecer que é tipo chega à cama e ele vai ao castigo. E às vezes é isso que acontece. Portanto,
sim,
para não dar ar de castigo, acho que é
criamos
importante.
Criamos um ambiente, quem está realmente interessado.
E muito das queixas é: se és querido comigo. Isto mais, é mesmo mais no sentido, mas que só é quando queres ter sexo.
Ui.
E portanto não és querido fora do contexto. E depois também há as outras situações. É a mulher que deixou de ser querida, porque como não quer ter sexo, não faz festas que até lhe apetecia, ou beijo.
Ah, lembrei-me da famosa dor de cabeça.
Porque,
desculpa.
Porque acha que se der uma festinha ao parceiro, ele vai ficar entusiasmado e portanto vai achar que logo à noite vai acontecer qualquer coisa.
Ah, está a dar falsas esperanças.
Então deixa também de ser muito afetuosa. E muitos dos parceiros, é importante dizer, mais do que o sexo, às vezes do que se queixam em relações com algum tempo, é desse lado afetivo das parceiras ou dos parceiros, não é? Pronto, ou seja, é aquela ideia de que essa parte de afetiva, do tocar, de física, fora do contexto sexual, também não existe, não é?
Teresa, ias fazer outra pergunta?
Nada, eu vi aqui escrito que a internet quer saber.
Ah, sim, são as perguntas. Nós normalmente costumamos ir à internet ver quais são as perguntas mais feitas sobre o tema. Okay. E aquelas mais fora que nós encontramos sobre sexo são: há sexo? Exato, é isso mesmo. Há sexo perto do aeroporto de Bangkok? É uma das mais perguntadas.
O que é que se passa em
Bangkok? Porque as pessoas devem querer ir a Bangkok só para fazer sexo, não sei. Aquilo deve ser uma capital do sexo ou assim.
Não querem, pois, pronto, sim, parece que sim. Existe lá, pois não sei responder. Não,
então é,
mas
uns voos charter muito animados.
Talvez.
Tem pouco tempo entre nas escalas e tem que ser uma coisa.
O aeroporto deve ter lá umas salinhas específicas, não sei se é isso que eles querem
muito
saber.
Bom,
depois, qual o sexo do Winnie the Pooh?
O
ursinho amarelo, sim. Eu acho que é um rapaz.
Eu também acho.
É
o Winnie.
Não, pode ser a Winnie.
Não, é
o
Winnie. Eu acho que é urso.
É urso.
É rapaz, não é?
É rapaz.
Pronto, está respondido. Obrigada, internet.
E de que não, falta uma. De que sexo são os cavalos marinhos? Porque é a tal raça em que são os pais que transportam os filhos, não é? Ou têm os filhos lá.
Mas supostamente têm duplo sexo. Mas,
cada um tem duplo?
Não. Há uns, eu acho que são os cavalos marinhos.
Vou ver. Aliás, eu também vou perguntar à internet.
Que fazem. Que têm as duas funções, depende, não sei. Acho que são os cavalos marinhos, mas agora não estou certa.
Ah, portanto, o cavalo tem. Então e a cavalo?
A cavalo é a sardinha.
Então, e se passarmos aqui dos cavalos marinhos para outra coisa que é?
Eu vou continuar a procurar.
Uma pessoa conhece outra, tem sexo.
Sim.
Há sempre aquela dúvida de: e agora? Eu vou mandar uma mensagem? Ou vou deixar que ele me mande? Ou eu vou mostrar muito interessada a se mandar? Ou ele. O que é que se faz? O que é mais natural aqui?
Eu acho que a pessoa deve seguir um bocado a sua vontade, mas às vezes vai acertar, outras vezes vai ser terrível, não é? Porque aqueles que também estão nessa posição e também estão desejosos que a outra pessoa mande uma mensagem vão reagir bem. Aqueles que era só uma voltinha e acabou, não é? Nem sequer vão responder e a pessoa fica, mas fica logo a saber também que aquilo não é para continuar, portanto não cria muitas ilusões, portanto. Eu acho que de alguma forma fazer, porque há imensa gente a fazer jogos, não é? No sentido do que é expectável, devo, não devo, vou fazer. Eu quero imenso telefonar a dizer que foi muito bom, mas não, mas isso parece que sou uma
oferecida.
Uma morta de fome, oferecida, portanto é melhor não fazer nada. Eu acho que é um bocado seguir, um bocado. Umas vezes vai-se acertar, outras vezes.
Ah, daqui
não
a bocado
vai.
É tipo o barito, não é? Classifique o serviço do assim, não é?
Eu acho que as pessoas estão a precisar de simplificar também.
É verdade.
Falar umas coisas outras acima. tudo e simplificar.
Porque no meio disto tudo há pessoas que querem só estar com a outra uma vez e não querem repetir.
Mas como é que nós nos protegemos de um one night stand indesejado?
Ui!
Não é? Esta vez, acho que esta é
a história. Então, tu não queres ir?
Não, mas tu não sabes.
Ah, ok, pois tu não sabes se vai correr bem ou não.
Como é que tu vais saber se a solução só quer aquela vez ou não?
Ai...
enfim, se a pessoa conhecer, enfim, se vai a queima-roupa com alguém, vai arriscar, não sei, eu, tal cafezinho ajuda pelo menos a fazer a.
Tens que adaptar as expectativas, é saberes que pode correr mal por ser uma one night stand.
Sim, tem que se baixar as expectativas.
Tu próprias baixas as expectativas.
Quanto mais ansiedade nós temos por um determinado encontro, mais isso provavelmente vai corresponder a uma coisa que não vai correr assim tão bem, já porque a ansiedade altera a nossa forma de estar numa relação íntima. Sexualmente é diferente. Um rapaz muito ansioso pode ter problemas ou de uma ejaculação rápida ou de uma dificuldade erétil. A mulher pode não conseguir excitar-se. E, portanto, isso são situações que têm muito a ver com a ansiedade e com a adrenalina e não sei o que faz com que fisicamente a pessoa não esteja tão disponível para viver com, enfim, com entusiasmo aquela situação. E às vezes tem a ver com isso. Até o outro era super fixe, ou ela também, não sei o quê, mas a tensão era tão grande, portanto, criar muita ansiedade, mais vale, se a pessoa estiver muito ansiosa, de facto, mais vale irem comer um gelado naquele dia e depois vão no outro dia. Exato. Fantástico.
Entretanto, já descobri a resposta para o cavalo marinho. Então, existem machos e fêmeas, obviamente, como no mundo animal. No caso do cavalo marinho, o macho engravida porque tem uma bolsa incubadora onde a macho, a fêmea vai deixar os óvulos.
Ah, então pronto. Então.
Portanto, é quase como no resto das raças, só que ao contrário, não é? Em vez de ser o espermatozoide a ser deixado na fêmea, é a fêmea que deixa o óvulo. Eles entrelaçam as caudas e ela deixa lá os óvulos e depois, passado 10 dias.
É um sexo muito mais querido que o nosso.
O cavalo marinho começa a mexer a cauda e os filhos saem. Começa. Olha que fácil.
Que fácil. Não que tem sorte. Dores de parto.
Não tem. Porquê? Não. Porque é homem. Porque é o cavalo marinho homem. Se fosse a mulher, tinha dores, de certeza. Estou a brincar.
Mas, pronto, mas quer dizer, mas não há forma de a gente ter uma coisa na testa, um autocolante ou aquela coisa, uma coisa digital que diga que aquela pessoa vai correr bem connosco, porque ainda por cima todos nós sabemos que às vezes funcionamos muito bem com uma determinada pessoa e depois a outra que tem tudo para dar certo não funcionamos e vice-versa. Ou aquela que nós sabemos que não sei quem andou com não sei quantos e que era conhecido como
e também ainda existe a tal questão do o corpo ideal e o padrão de beleza ser essas pessoas são as que têm melhor sexo. Ou não?
Havia alguém que dizia que os mais bonitos eram aqueles que se dedicavam menos ao sexo.
Pois, também dizem isso, exatamente. Não tinham que se esforçar tanto, não é?
Não tinham que se esforçar
só
tanto,
precisavam de estar ali.
Que era tudo não
que ridículo. Fiz de morto. Eu posso, porque sou lindo.
Agora, quer dizer, porque às vezes, mesmo os corpos, não é? Às vezes pensamos que os corpos mais magros têm mais, encaixam melhor, mas não pode não ser verdade.
Mas pode não encaixar connosco, não é? Isto pode ser uma coisa que é dois.
A diferença com a zona pélvica, ter menos gordura, mais gordura, ter barriga, não ter barriga, não é? Os corpos encaixam de formas diferentes. Há corpos que encaixam muito bem.
Mas já lhe aconteceu isso no consultório? Eles terem problemas de sexo porque ele é muito alto, ela é muito baixa, ou ela é muito gorda, ela é muito magra?
Já há referências a falta de encaixe, não é? De sentir que há pessoas que dizem
não,
que encaixa.
Não há puzzle.
Que o puzzle é mesmo perfeito, não é? E muita gente que diz que o puzzle não é perfeito, que há sempre qualquer coisa que está a mais ou que não encaixa tão bem, ou não é? Pronto, e que às vezes traduzem em química, que não é a mesma coisa, portanto estamos
pois,
a falar química
que
é muito mais. Mas
mais
às vezes
abstrato.
Também é que tem a ver esse encaixe perfeito, esse sentimento químico ou essa tensão que se cria e que parece que até tudo encaixa tudo muito bem. E há pessoas que nós amamos profundamente e se calhar não encaixamos tão bem, não, a química não é tão perfeita, e há outras pessoas que não. Pronto, são pessoas que não são tão interessantes para aquilo que é o nosso projeto
mas
de vida,
encaixam.
Ou não sei o quê, mas encaixam. Pronto,
é basicamente. Tudo. É difícil arranjar o par perfeito.
Mas pronto, perfeito. Mas também dá esta diversidade e esta pica da pessoa não desistir
da busca.
E pronto, tem
e de não
30,
conhecer o outro
não
e também 40. De nos conhecermos a nós a cada dia, não é?
Sim, eu acho que isso é mais importante.
E há histórias, a propósito dos 30 anos, há bocado andar à procura, às vezes as pessoas dizem que desistem, tipo. tipo, já não, para mim não, porque não, não tenho sorte.
Já passei
o tempo, já. Mas eu vejo tantas histórias de pessoas, até com muito mais idade, que descobrem coisas. Eu nunca mais me esqueço de uma senhora que foi-me procurar para aí aos 48. Uau. Ela tinha 48 e tinha começado a masturbar porque leu numa notícia naquela altura, já foi há alguns anos, e tinha lido que eu falava sobre a masturbação, que era saudável, uhum. Ela era muito religiosa e, portanto, nunca tinha experimentado e tinha-se entusiasmado lá numa viagem que tinha feito.
Lá está, passou a fronteira.
E então começou a tocar-se e teve o seu primeiro orgasmo aos 48 anos e ficou deslumbrada, tipo, mas isto,
claro.
O que é que me está a acontecer?
Como assim?
Que é
isto? Que é isto? Não descobri isto antes?
E depois não teve sorte com essa tal relação que teve, uhum. Não sei o quê, mas depois, passado 10 anos, encontrou um parceiro com quem tem. Ou seja, há sempre possibilidade até morrer,
claro,
de encontrar as, quer dizer, as relações, os afetos, mesmo o sexo, não tem prazo de validade, uhum. E há pessoas que até têm uma disfunção sexual grave, não têm ereção e podem ter sexo na mesma, porque o pênis não é o mais importante do sexo, é só um
utensílio.
Um utensílio, não é?
É uma peça do puzzle.
E há muitas pessoas que eu conheço que o homem já não dava uma para a caixa nesse sentido do disfunção erétil, depois do operatório, não, uhum, tinha ereção e as pessoas conheceram-se e têm sexo brilhante.
Claro.
Porque o sexo não é só penetração. Quem olha para o sexo como...
é muito redutor, não é?
É muito redutor. De facto, nós temos uma paleta de cores, o sexo, mas às vezes é uma coisa...
Ainda bem.
E se as pessoas utilizarem todos esses recursos, têm uma vida sexual muito mais interessante do que ter que estar a inventar coisas de muito fora, não é?
Uhum.
Porque, de facto, o que eu acho é que as pessoas vão sempre muito rapidamente, sempre ao mesmo menu, não é? Rapidamente passam os preliminares, umas beijocas, já estou a mexer-te nas mamas, ali embaixo, não sei o quê, penetração, e agora espera-se que tudo aconteça no momento.
Magicamente.
E falta... Falta a viagem, não é? Portanto, quem está só à espera o orgasmo são poucos segundos, não?
Exato.
Não, são 10 segundos, quer dizer, se a gente trabalha só para o orgasmo é uma infelicidade. A viagem é que
é, que é interessante.
Interessante.
Oh, yeah.
Bela viagem que fez esta conversa.
Bela viagem, Marta, uma horinha. Obrigada. Obrigada.
Só para que saibas.
Resumindo, mas muito resumindo, se tu não sabes por onde começar nisto de sexo, depois de teres ouvido este episódio completo, é oficial que não conseguimos fazer mais nada por ti.
Nós fizemos tudo o que pudemos, tínhamos aqui tudo escrito, todas as dúvidas de todo o mundo. E a Marta Crawford foi incrível.
Foi incrível. É, aliás, ela disse coisas que eu não sabia e eu
também
achava que até sabia umas coisas.
Eu também achava que até era especialista no assunto.
Afinal não, tens sempre alguma coisa para aprender neste e noutros assuntos. E todos estes podcasts, estes Só Para Que Saibas, foram um bocadinho o aprofundar desses temas que às vezes nós sabemos já, que já achamos que já dominamos, mas afinal não.
Agora podíamos continuar, mas temos outras coisas para fazer.
Temos.
Como, por exemplo, tu teres um filho, não é?
Yeah.
Uma filha.
Vou só ali ter uma filha.
Já vem.
Eu sou a Filipa Galrão.
Eu sou a Teresa Oliveira.
Só Para Que Saibas.